Vamos então para a informação. Para já conhecemos os títulos que vão ser desenvolvidos dentro de instantes. Por António Feliciano, boa tarde.
Muito boa tarde. GNR deteve grupo de 5 homens que assaltou residência no concelho de Tomar. Odor a cannabis chamou a atenção de militares da GNR por ocasião da notificação de um indivíduo que acabou detido. Mesmo sem juiz, Carregueiros vai promover as festas em honra do Divino Espírito Santo. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no Algarve durante a tarde, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, ainda subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 19 graus para a Guarda, 23 para o Porto, 25 para Coimbra, Castelo Branco e Faro, 26 para Leiria, 27 para Lisboa e Évora, 28 para Santarém e 30 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Guarda Nacional Republicana de Torres Novas deteve um grupo de 5 pessoas suspeitas de furto a residência no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária, precisamente no concelho torrejano, visando a prevenção criminal. Procedeu-se à fiscalização de um veículo onde circulavam os indivíduos que se faziam acompanhar de material de origem suspeita devido à sua especificidade. Após diligências de investigação, a GNR apurou que os artigos eram provenientes de um furto de interior de residência cometido em Tomar. Os 5 detidos, de nacionalidade portuguesa e idades compreendidas entre os 21 e 45 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A localidade de Carregueiros acolhe neste fim de semana as tradicionais festas em honra do Divino Espírito Santo. A confraria não conseguiu eleger o juiz da festa, cenário que se repete desde há cerca de uma década. Os festejos, que contam com uma procissão de tabuleiros, confeccionados com flores naturais e a realizar no domingo, a partir das 12 horas, vão ser promovidos pela ACR de Carregueiros e pela Junta de Freguesia, contrariando assim a tradição que refere que, quando não há juiz, a festa não se realiza. Rui Oliveira, que preside a confraria, lamenta estas dificuldades em encontrar alguém que desempenhe estas funções.
A confraria do Divino Espírito Santo de São Miguel de Carregueiros é que promove a festa em honra do Espírito Santo. Isto tem séculos de existência, portanto a confraria data de 1226. É certo que a festa aparece em inícios do século XIV, mas, portanto, já quase o ano passado, a confraria, em reunião da Assembleia Geral, não conseguiu eleger um juiz como lhe compete fazer todos os anos, e mais 7 irmãos. E esse juiz e 7 irmãos asseguram, portanto, a festa. Quer dizer, não conseguiu a reunião da Assembleia Geral até o ano passado e não conseguiu a reunião da Assembleia Geral este ano. Portanto, estamos a falar de 2014 e 2015. Isso, quer dizer, no passado, quer no passado longínquo, quer no passado recente, assim manda a tradição. Se não houver juiz, não há festa. Aquilo que eu posso dizer, sendo a confraria toda no seu historial, quem promove a festa em honra do Divino Espírito Santo, não sei se será correto. Há cerca de uma década que não consegue eleger um juiz em que essa reunião de Assembleia Geral tinha assumido este fazer papel, sempre em nome de juiz à Conferia do Divino Espírito Santo, isso quando não se consegue eleger um juiz. O descontentamento tornou-se evidente já em 2014, quando não se conseguia eleger um juiz, isto estamos a falar em reunião da Assembleia Geral. Portanto, uma reunião da Assembleia Geral é onde os sócios estão todos presentes e decidem entre eles, em conjunto com a mesa, para que saia daqui um juiz, e é assim que compete a história. Fiz esse posto, uma vez que sou estudante e investigador da história do Divino Espírito Santo, gostava que a própria Conferia conseguisse, por todos, isso quer dizer, por todos os meios, não me parece muito difícil, é que consiga, portanto, manter aquela tradição e a história. Ao final de contas, esta história remonta ao início do povoamento.
No decurso de uma investigação criminal que durou cerca de 3 meses e na sequência da execução de uma busca domiciliária realizada nesta quarta-feira na cidade de Santarém, a Polícia de Segurança Pública deteve 2 homens maiores de idade por suspeita de tráfico de droga. Foram apreendidas 18.350 doses de heroína, 50 de cocaína, 55 de haxix, entre outros produtos, sendo que está em causa um valor de mercado aproximado aos 185 mil euros. Foram também apreendidos cerca de 1.900 euros em notas e moedas do Banco Central Europeu, para além de uma balança de precisão, 3 telemóveis, 2 computadores portáteis e diverso material utilizado para a embalagem, corte e tráfico de droga. Considerando a quantidade de droga apreendida, a Polícia de Segurança Pública do Distrito de Santarém acredita que colocou ponto final a um importante ponto de abastecimento do tráfico de droga na cidade de Santarém e arredores, no qual se abasteciam outros traficantes de menor expressão. E a Guarda Nacional Republicana de Almeirim deteve um homem de 36 anos por cultivo e tráfico de droga. O indivíduo é residente na localidade de Cortiçóis, em Benfica do Ribatejo. A ação da GNR iniciou-se no decorrer de um pedido de informação para notificação do tribunal, quando os militares se depararam com um cheiro intenso a cannabis, enquanto recolhiam a informação ao agora detido. Perante tais factos, a GNR encetou diligências no sentido de apurar qual a origem daquele odor intenso e, tendo por base um provável ilícito criminal, mediante autorização prévia do visado, foi efetuada uma busca domiciliária. No decorrer dessa ação, foi detectada uma estufa para a produção de cannabis, 10 plantas de cannabis, 831 gramas já maturadas e prontas a serem comercializadas, para além de todo o material utilizado na produção de cannabis. Contactada a procuradora adjunta dos serviços do Ministério Público de Almeirim, ficou determinado que o indivíduo fosse detido, constituído, arguído, se bem que agora esteja apenas sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, informação.
Como não podia deixar de ser, a Festa dos Tabuleiros foi um dos assuntos que marcou a recente emissão especial que a ERTE dedicou à Junta Urbana. João Vital, o mordomo, foi o convidado e abordou tudo o que envolve a também conhecida como Festa Grande de Tomar. Ficou o elogio ao envolvimento da população, considerada como a parte fundamental de toda a organização. João Vital disse que a tradição e a modernização têm que andar de mãos dadas, de forma a que o futuro da Festa dos Tabuleiros tenha continuidade junto dos mais novos.
A Festa dos Tabuleiros, sem a boa vontade e a carolice e o voluntarismo de todos os tomarenses, e de muitos que não são tomarenses, mas que também a vivem, também a sentem, ou porque moram cá e se deixaram contagiar, entre aspas, por este vírus bom que é a Festa dos Tabuleiros, é realmente, sem isso, a festa não se poderia fazer, independentemente de todo o custo que a festa tem, que é muito, que tem o apoio do município, obviamente, tem o apoio das juntas, tem o apoio de muita gente que está a trabalhar, porque nem toda a comissão pode dar, mas dá muito. Agora, sem esse envolvimento, esta partilha entre todos, e quando falo em partilha, não é só em partilha, a partilha do bolo, não é a partilha, enfim, monetária, em termos financeiros, não. Tem a ver muito com a partilha das pessoas entre umas e outras, a partir do momento em que foi decidido fazer a festa. Porque sem essa partilha, sem esta conjugação de vontades, de interesse em fazer pela festa, independentemente daquilo que pensamos da festa, o que interessa por a festa na rua, com aquela tradição e aquela qualidade que nós pensamos. É evidente que quem, por muitas vezes, está de fora e não conhece a festa, ou pelo menos não a conhece ao ponto de nós a conhecemos, porque estamos na festa e a estamos a preparar, têm ideias para isto e para aquilo. Eu também as tinha, algumas das ideias que eu tinha para a festa, e é a terceira vez que estou na festa, em termos de mordomo, há coisas que eu sei, comecei a ver a partir de 2007, que se calhar não ia conseguir, porque não se consegue de um ano para o outro. Isto, há coisas que se vão ter que ir, a festa tem que evoluir de uma forma, com alguma serenidade. Porque a festa envolve muita coisa, envolve muita gente, e nem toda a gente, às vezes, nem todas as pessoas conseguem ir no mesmo sentido daquilo que nós pensamos. E que a festa terá que evoluir nesse sentido, no sentido de se mudar, sem perder a tradição. Agora, para isso, é preciso ter calma e fazer as coisas com alguma serenidade para ela não se perder e para ela não se estragar, porque nós temos que entregar aos mais novos, e é isso que estamos a tentar fazer.
Ainda nesta emissão especial, saliência agora para o grupo desportivo da Nabância, que tem assumido, ao longo dos últimos anos, precisamente desde 1987, um papel relevante na prática da canoagem. Artur Matos, o rosto mais visível deste emblema do Marense, foi um dos convidados desta recente emissão especial e fez um ponto de situação relativamente à prática desta modalidade em Tomar.
A canoagem é uma modalidade com muitas tradições em Tomar. Começou na década de 1940, com vários canoístas fizeram uns caiaques, desceram do Agroal a Tomar e foram daqui a Lisboa em 44 em autonomia. Depois, na década de 60, teve na mocidade portuguesa vários praticantes, ainda existe na escola já com Raton, os esqueletos de alguns desses caiaques. Na década de 80 começou através do Calma, com o lazer, e como os estatutos do Calma não permitem as filiações, então iniciou-se a Nabância em 87, e de lá para cá temos tido, vão uns, vêm outros, temos muitos praticantes e tem aumentado, portanto as condições da cidade são excelentes para a prática da modalidade, o rio, temos instalações junto ao rio, fomos crescendo e vamos tendo sempre muita gente. Temos treinos regulares abertos a quem quer experimentar, às quartas, ao fim do dia e os sábados à tarde. Mas quem pratica regularmente neste momento, com esta hora, há praticantes no rio todos os dias ao fim do dia.
Registo agora para a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, que tem desempenhado um papel vital para o bem-estar de quem necessita. O apoio é prestado por um grupo de cidadãos voluntários que trabalham em prol de todos, sendo que, infelizmente, nem sempre esse papel tem o reconhecimento devido. Joaquim Paulo Ricas, o rosto mais visível de uma associação que nunca vira a cara à luta, recordou o quão importante é dar sangue.
Há necessidade de sangue todos os dias e no fundo é esse o trabalho da nossa associação, é chamar a atenção às pessoas continuamente para que não falte o sangue nos hospitais e de uma maneira muito particular enfatizar esta questão. O sangue tem que estar no hospital, lá, quando as pessoas lá chegam e dele necessitam. Não se pode estar à espera que, quando a pessoa lá chega, venha cá alguém me dar sangue. Não, o sangue tem que lá estar à espera. E, portanto, esse é exatamente o trabalho da nossa associação, ir chamando a atenção das mais diversas modos e maneiras para que o sangue esteja disponível no hospital quando as pessoas precisarem.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai realizar, neste domingo, 24 de maio, a 5ª Caminhada Val do Nabão. Praticar desporto ao ar livre, num enquadramento ímpar mergulhando na história e na riqueza ambiental do Val do Nabão, com diversos atrativos, é o objetivo central da iniciativa. Como disse à ERTS, Joaquim Góis, o presidente da direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
As potencialidades da nossa região em termos de turismo de natureza, em termos de desporto ao ar livre, são imensas e, portanto, é neste contexto que nós escolhemos também o mês de maio, porque é o mês em que todo o esplendor daquele Val do Nabão, no fundo, ainda é mais relevante. Portanto, é um mês também especial, porque está tudo florido e tudo muito verdejante, com muito contacto com a água. Nós gostamos de promover e aprofundar e potenciar todas as potencialidades da nossa região e também da gente e não só da região. E, portanto, aqui é uma oportunidade única, no fundo, misturarmos um pouco a natureza, em todo o seu esplendor, a história, porque também a riqueza histórica deste deste Val do Nabão, desde a pré-história até aos tempos atuais, a importância que ele teve na nossa civilização, e depois complementando com o carisma musical da região, portanto toda aquela região da Pedreira tem uma relação muito íntima com a música, tentando também introduzir essa vertente no desporto, ao ar livre e na história. Portanto, é aqui uma misturada de conceitos, mas que todos eles se complementam e, portanto, dá uns atrativos especiais a esta caminhada.
O percurso tem um conjunto de atrativos adicionais, uma vez que se integra totalmente na rede Natura 2000, com fauna e flora tipicamente mediterrânica.
Já todo o percurso está integrado na rede Natura 2000, portanto, em que grande parte do percurso tem ali uma fauna e uma flora tipicamente mediterrânica genuína. Portanto, é quase que um paraíso mediterrâneo. Depois temos a parte da história, e nomeadamente da pré-história. Portanto, começamos por uma visita, por exemplo, ao Centro de Interpretação da Pedreira, em que, no fundo, talvez as pessoas desconheçam, mas todo este Val do Nabão foi habitado desde o tempo do Paleolítico Superior, e, portanto, aí uma visita, por exemplo, à Gruta do Caldeirão, que é um dos expoentes dessa máximos da pré-história da Península Ibérica. Portanto, depois há outras grutas que também vamos visitar. Vamos também, no fundo, e esse é o nosso lugar ímpar, que é um verdadeiro paraíso, nas Lapas, portanto, que é um templo natural. Portanto, é uma visita obrigatória. Aí podemos também observar a pista de escalada, que também é bastante conhecida, até a nível internacional. Depois, é um dos objetivos também desta caminhada, é ligar as duas margens do rio, e portanto do Rio Nabão, e portanto, aliás, com esta nova realidade geográfica da freguesia, cada vez mais faz mais sentido, e portanto ligar as duas margens, porque do outro lado da margem também, tanto na zona das Lápidas como na zona da Ribeira da Fervença, há ali também motivos de interesse muito interessantes, nomeadamente a Ponte Romana na Ribeira da Fervença. Passando pelas praias fluviais, e complementando isso, de facto, com alguma animação musical com o Grupo da Música Ligeira da Sociedade.
Um grupo de antigos dirigentes, treinadores e atletas do Grupo Desportivo Os Ferroviários do Entroncamento está a dinamizar uma iniciativa que tem por objetivo recordar a história que o clube, entretanto extinto, deixou no desporto ribatejano, e por que não dizê-lo, à escala nacional. Nesse sentido, no dia 30 de maio, haverá lugar para um conjunto de ações, desde a homenagem a Virgílio Mendes, o Leão de Génova, antigo internacional que passou pelas fileiras do Ferroviários antes de ser jogador do Futebol Clube do Porto, passando pelas primeiras jornadas Os Ferroviários e o desporto no Entroncamento. Em jeito de perspectiva a um dia que se deseja, cheio de recordações e emoção, a ERTS falou com José Alfredo, um dos rostos da organização, que nos explicou os motivos deste regresso ao passado.
Estas jornadas acabam por ser um conjunto de quatro atividades principais. Portanto, uma delas é uma exposição na Galeria Municipal, também contamos com toda a colaboração da Câmara Municipal, e vamos expor uma série de fotografias, antigos equipamentos, antigos troféus, galhardetes, manuscritos, peças de jornal, portanto, aquilo que fomos encontrando, que algumas pessoas nos têm feito chegar, às 10 horas da manhã. Já haverá uma inauguração oficial, com a presença das entidades convidadas, pelas 10 horas, depois às 11h30. Essa exposição vai estar patente aqui na Galeria Municipal entre 30 de maio e 5 de junho. Às 11h30 vamos aproveitar, de facto, para neste contexto tecnológico, voltar a homenagear, digamos, o atleta que mais se distinguiu em todos os tempos da vida de Ferroviário, que é o Virgílio Mendes, conhecido por Leão de Génova, que se transferiu do Ferroviário de Entroncamentos para o Futebol Clube do Terminal 1547 e representou também a Seleção Nacional. Em 2009, a Câmara Municipal de Entroncamentos já tinha aprovado a transmissão de uma rua com o seu nome, mas nunca lá colocou qualquer placa que teria. Portanto, foi contactada à Câmara, mais uma vez, com grande disponibilidade. A Câmara vai nesse dia colocar lá a placa. Portanto, aproveitamos para fazer esta homenagem mais uma vez. Uma homenagem bastante justa.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No final da próxima semana decorrerá em Tomar a Festa Templária, em que, como se diz na página web oficial do evento, durante 5 dias Tomar e as suas gentes fazem renascer na cidade a época medieval, mas, mais que isso, a época dos Cavaleiros Templários e o legado que nos deixaram até aos dias de hoje. E diz-se a seguir, mantém-se o objetivo principal de valorizar o património histórico e cultural de tamanha importância e de o dar a conhecer numa vertente educativa, dinâmica, divertida, mas rigorosa. Este propósito parece-nos interessante trazer aqui o espírito dos templários, o que movia aqueles homens a fazerem-se e a serem, como também eram denominados, pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A sua divisa era Non nobis domini, non nobis sed nomini tua ad gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Esta divisa evidencia desprendimento, espírito de serviço e que eventuais glórias sejam para Deus. Os templários eram uma ordem militar, constituída para a proteção dos peregrinos à Terra Santa, bem como para a conquista e proteção dos denominados lugares santos. Evidentemente, a sua existência e atuação têm que ser vistas à luz do respectivo contexto histórico e cultural. No seu tempo, os templários eram reconhecidos pela sua bravura, pelo seu sentido de obediência militar, mas também pela sua piedade, pelo seu espírito de serviço e pela sua suavidade para com os amigos. Estes homens entendiam qual era a sua missão e dedicavam-se a ela, de uma forma desprendida, sem procurar benefícios pessoais, procurando atingir resultados e estar ao serviço. Também nós temos diversos papéis a desempenhar e em cada um deles uma missão a cumprir, seja no de mãe, no de pai, no de filho, seja na nossa profissão, nas responsabilidades que nesse contexto assumimos, como pedreiro, como servente de mesa, como administrativo, como gerente, etc. Seja em algum cargo para que fomos eleitos pelos pares ou pelos concidadãos. Em todas estas circunstâncias, acabamos por ter bens e poder ao nosso dispor, para que atinjamos resultados, para que resulte um bom serviço prestado. Porém, somos somente administradores desses bens ou de algum poder que detenhamos. Mesmo quando somos proprietários de algo, se não o pusermos ao serviço, se não tivermos uma atitude desprendida, se não nos assumirmos como administradores de algo que só temporariamente está nas nossas posses, mais tarde ou mais cedo, estaremos escravos e não livres desses bens, desses poderes e das amarras que nos agarram a eles. A divisa dos templários pode ser para nós hoje uma ajuda e uma referência para retificarmos o sentido do que fazemos e do como atuamos. Non nobis domini, non nobis sed nomine tua ad gloriam.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E desta forma colocamos um ponto final nesta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.